Vamos iniciar hoje o capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago. Nós vemos os apóstolos nesses documentos que fazem parte do Novo Testamento. A todo instante a gente vê que eles procuram alertar os crentes acerca da conduta que eles viessem ter na vida, as instruções apostólicas, além de nos revelar ensinamentos importantes para entendermos as coisas terrenas e as coisas espirituais, estas instruções também nos clama para que a gente tenha uma conduta adequada perante o Senhor. E o apóstolo Tiago, ele faz várias considerações aqui a respeito da nossa conduta como homens e mulheres que andamos nos caminhos do Senhor. Essas epístolas, elas devem ser objeto da nossa avaliação cuidadosa, nós que estudamos e temos interesse em conhecer a Escritura com mais profundidade. Este capítulo 4, ele está intitulado Resistir às Paixões. Que tipo de paixão ele está falando? São aquelas paixões que nos arrastam para condutas nocivas à nossa relação com Deus. Quer dizer, são condutas que nos levam para o pecado, que nos põe em conflito com Deus. E toda conduta que põe a gente em conflito com Deus, ela vai gerar um fruto. E esse fruto, ele não pode ser de boa qualidade. Por isso, o homem que quer ser feliz, falando agora um pouco da felicidade terrena, aqui nesse mundo, ele precisa observar também essas condutas. Porque se faz alguma coisa que desagrada a Deus, certamente a vida que é operada por Deus vai se voltar contra ele e vai trazer situações que vai aborrecê-lo. Pode ser no plano da enfermidade, pode ser no plano do insucesso na sua luta material, nas coisas que ele faz para encontrar sustento, na realização pessoal. O homem que deseja construir uma família, a mulher que deseja encontrar alguém para constituir um casamento. Pode ser que a ira de Deus se volte contra essa pessoa que faz aquilo que Deus não vê com bons olhos. Por esse motivo, nós precisamos entender que existe uma atração aqui na vida terrena, que nos procura puxar para dentro do pecado. É quase que um impulso instintivo. Nós nascemos inclinados para o pecado. E precisamos aprender a resistir a esse chamamento, a esse arrastamento, que se manifesta de diversas formas. Pode ser nas nossas fraquezas pessoais, no nosso desejo de poder, no nosso desejo de riqueza, no nosso desejo de bens materiais. Esse arrastamento pode se manifestar de diversas formas, porque é assim que o diabo age. Ele não vai vir aqui se manifestar a nós através de uma visão para nos convidar para o pecado. Ele vai colocar diante de nós aquilo que nós temos desejo. Por isso, nós todos temos essas fraquezas e somos induzidos por esse inimigo a fazer coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos aprender a resistir a essas paixões, a estes arrastamentos. Nós não estamos aqui na vida para se divertir. Existe uma concepção equivocada proveniente da ideia de que a gente só tem uma passagem por aqui e que o homem naturalmente deseja gozar e viver aquilo que a vida lhe oferece. Baseado nisso, se criou a doutrina da prosperidade que tem nessas igrejas evangélicas, onde o homem, quando tem muitos bens materiais, ele é um abençoado por Deus. É claro que isso contraria todo o sentido do Evangelho, que diz que o homem bem-aventurado é aquele que sabe viver com pouco. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter uma vida modesta, sem apego a bens desse mundo. Por quê? Porque a nossa glória está nos céus. Por quê? Porque não somos seres que morrem. Nós não nascemos da carne da nossa mãe, nós nascemos do sopro de Deus. A nossa alma saiu de Deus. E se ela saiu de Deus, nós somos deuses. Diz o Salmo 82. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Somos deuses, somos imortais. Viemos ao mundo não para nos divertir, não para gozar, não para passear, não para ter bens materiais, mas para aprender a nos conduzir em harmonia com a vontade do nosso Deus, aprender a fazer a vontade dele. E quando nós descobrimos estas verdades e desejamos estar com Deus, desejamos mesmo estar com Deus, então o inimigo tenta nos arrastar de todas as maneiras. E como ele faz isso? Ele nos conhece há muito tempo, porque nós o servimos durante muito tempo. Até que o Senhor nos acordou, nos despertou para a verdade. Ele pega lá no nosso passado coisas que nós desejamos e põe novamente diante de nós para nos oferecer aquilo que foi razão da nossa perdição. É preciso aprender a resistir às paixões da carne, da vida temporal. Isso exige esforço pessoal de cada um de nós. E não se trata de um esforço que você vai fazer durante um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos ou 7 anos. Se fosse 7 anos, seria muito bom. Nós ficaríamos nos esforçando durante 7 anos, todos os dias, todas as horas, minutos e segundos, resistindo. Quando passasse os 7 anos, estaríamos salvos. Mas o diabo vai nos acompanhar até o fim da nossa existência aqui, nesse plano. Então nós precisamos fazer um esforço todos os dias das nossas vidas para resistirmos às paixões da carne. De onde vêm as disputas e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Ele pergunta aqui para nós, de onde você pensa que vêm as disputas que acontecem no meio de vocês? Não vêm da grande influência que o corpo tem sobre a vida moral? Não está nos vossos membros? O que é o deleite? O deleite é o gozo da carne. Não está nos vossos deleites, não está nas vossas paixões, nos vossos arrastamentos? Todas as nossas dificuldades de relação, seja no nosso caminhar diário, na vida profissional, na nossa vida conjugal, na igreja, todas as dificuldades que nós enfrentamos, que envolvem conflitos, são provenientes dos deleites, dos desejos que nós ainda temos no nosso coração e que criam problemas para nós. O apóstolo Tiago, ele faz essa pergunta para nós: de onde vocês pensam que vem esse arrastamento que causa tantos problemas para vocês? Ele diz: da vossa natureza carnal. Nós temos dupla natureza no nosso ser, a natureza carnal e a natureza espiritual. E sobre nós, naturalmente, está presente a nossa natureza carnal. Desde quando nascemos, nós já nascemos dominados pela nossa natureza carnal. Quer dizer, os nossos interesses naturalmente são terrenos. As nossas paixões naturalmente são terrenas. E assim passamos durante muito tempo, sendo ensinado pelas escolas, pela família e pela sociedade, a tratar desses deleites, das coisas que interessam aos prazeres que vão atender o nosso corpo. Aí entra o Senhor no caminho, no circuito, né, para dizer para nós que a vida não é deleites e gozos, mas que a vida é a busca por um estado superior de entendimento acerca da nossa existência, quem nós somos, de onde viemos, o que fazemos no mundo e qual é o destino que nós temos depois dessa vida. Essas coisas precisam ficar claras dentro de nós. Faz-se urgente deixarmos de acreditar nas historinhas que nos foram contadas dentro da Igreja Católica e dentro da Igreja Evangélica, como se nós fôssemos morar numa cidade celestial e participar de um coral. Essas coisas são histórias que nós contamos para a infância. O homem e a mulher do nosso tempo precisa acordar para uma realidade muito diferente dessas coisas que ainda são contadas nas igrejas e que mais servem para iludir as pessoas. É claro que ninguém vai acreditar e vai cantar no coral celestial. Pode ser até que o sujeito ouve aquilo, entra por uma orelha e sai pela outra. Mas aquilo não é uma verdade dentro dele. Ele precisa entender que depois da morte do corpo físico, a alma ela tem liberdade. E ela vai existir numa outra dimensão. E ali ela vai ser feliz, ela vai sofrer, ela vai para as regiões de suplício, segundo as obras que ela tiver feito aqui, o que ela não tiver feito, em função daquilo que Deus determinou. A vida é muito mais. A nossa carne, essa nossa natureza carnal, ela é responsável por muitos dos nossos arrastamentos, por muitas das nossas paixões. E ela sempre vai estar presente. O que é que se deseja na vida do homem que anda com Deus? Na vida da mulher que escolheu esse caminho? Que seja feito um esforço durante toda a vida para que a natureza espiritual ela predomine sobre a natureza carnal. Porque não há como viver aqui nesse mundo sem que a natureza carnal esteja presente. Nós somos de carne. Nós vivemos no mundo. A natureza carnal sempre vai estar presente. Mas o desejável é que haja um domínio do homem, um domínio do nosso espírito, da nossa alma, sobre a nossa natureza carnal, fazendo ressaltar, fazendo predominar a nossa natureza espiritual. Porque assim seremos felizes, estaremos mais ao lado de Deus, não dependeremos tanto das coisas terrenas para a nossa felicidade. Estando bem com o Senhor, nós estaremos contentes e satisfeitos, porque no Senhor é abundante deleite, no sentido de que nele nós nos sentimos satisfeitos em todas as coisas. E sem o Senhor, nós sentimos carentes de todas as coisas, mesmo tendo todas as coisas da terra, elas não vão nos satisfazer, porque elas são de natureza carnal. São passageiras como a carne. Devemos buscar assim as coisas do Espírito e encontrar no Senhor, em Jesus Cristo, a razão da nossa vida e da nossa existência. E desta forma, sendo assim, conseguiremos encontrar a tão sonhada paz que as pessoas procuram em tantos lugares e que está bem pertinho delas, né? Basta buscar o caminho da fé e elas encontrarão esta paz. A nossa paz, a nossa satisfação dos nossos deleites não está nas coisas dessa vida. Não está na carne, não está na terra, não está em um determinado lugar, numa determinada pessoa. Ela está na nossa relação íntima com Deus, através da fé em Jesus Cristo. No versículo 3, o apóstolo diz que muitas pessoas pedem, mas não recebem. Por quê? Porque elas pedem mal. Eu vou pedir alguma coisa para Deus, o que eu posso e o que eu não devo pedir para Deus? Nós devemos ter cuidado nos nossos pedidos ao Senhor para que eles estejam dentro do âmbito dos interesses da alma, dos interesses do espírito. O que quer dizer isso? Nós precisamos pedir ao Senhor saúde, ânimo, coragem, alegria, força para suportar as tentações. Tudo aquilo que tem a ver com a natureza da alma, sabedoria, entendimento, dons espirituais que o Senhor nos concederá conforme a vontade dele, para que possamos ser útil à comunidade do povo santo. Pedir ao Senhor as coisas que são relacionadas com a vida do espírito, com a vida da alma, e não coisas relacionadas com a vida terrena. Não vamos buscar o Senhor para pedir emprego, comida, para pedir prosperidade, para pedir as coisas da vida terrena. Jesus disse com toda clareza no Sermão do Monte que isso seria acrescentado de uma maneira natural. Não é preciso ficar pedindo para o Senhor que te dê comida. É claro que ele sabe da sua necessidade. Porém, se você pede mal, o que acontece? Você não recebe as coisas que você pede. E não recebe nem as outras coisas do Senhor, porque você pede mal. Nas suas orações, você ocupa os teus pedidos, as tuas petições com o Senhor, você ocupa falando das coisas da vida terrena e temporal, sem fazer uma intercessão por alguém que sofre, sem pedir para alguém ser ajudado na libertação dos seus vícios, das suas inclinações infelizes, da sua fraqueza de fé, alguém que está doente que você quer ajudar. São esses pedidos que nós precisamos levar a Deus e com certeza eles vão dar a nós uma grande alegria ao serem cumpridos. E as coisas da vida terrena, elas serão colocadas no nosso dia a dia pela ação poderosa do Espírito Santo. Adúlteros e adúlteras, versículo 4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, não dá para andar com Deus e andar com o mundo ao mesmo tempo. Como a gente tem que trabalhar, tem que se relacionar com pessoas do mundo, e nós temos parentes nossos que são do mundo, nós temos que ter muito cuidado. Entender que a nossa verdadeira família é aquela que está dentro da igreja. A família de Deus é a nossa verdadeira família. É com ela que nós temos as melhores relações, ou pelo menos deveria ser. Se não é, se nós temos um relacionamento com o mundo, se nós ainda damos ouvidos às coisas do mundo, nós estamos nos constituindo inimigos de Deus. O que quer dizer constituir? É você que se faz inimigo de Deus, pelas suas escolhas, quando você vai ouvir o mundo, em vez de ouvir a palavra que vai te libertar. Quando você põe sua confiança no mundo e não em Deus, você se constitui, você se faz inimigo do Senhor. Imagina o que é você ter uma vida de inimizade com Deus. Você está perdido, está perdido. Não tem saída para você. Você vai sofrer e muito, porque se colocou ao lado da impiedade. Isso tanto é verdade no versículo 5, que a palavra diz assim: cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Qual que é o Espírito que em nós habita? É o Espírito de Deus. Se nós temos Deus, o Espírito dele não admite que você ande com um pé numa canoa e com outro pé na outra canoa. Não se pode servir a Deus e a Mamum. Não se pode servir ao Senhor e ao espírito desse mundo. A gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha é dolorosa porque ela nos separa daqueles que nós achamos que são pessoas confiáveis, mas que o tempo está mostrando que elas não estão ao lado do Senhor. Preste atenção nisso. Está havendo uma grande separação. E nós precisamos ter olhos de ver a separação que está acontecendo, para a gente ficar ao lado daqueles que estão com o Senhor. E não ficar de braço dado com gente que só está em busca dos deleites da vida terrena, dos gozos da carne. Vou ter amizade com pessoa do mundo, mundana? Você tem um amigo? Qual que é a igreja que ele frequenta? As igrejas não estão lá essas coisas, mas pelo menos são igrejas do Senhor. Não frequenta nenhuma igreja? Não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus? Então, não pode ser amigo do Senhor. Não pode ser seu amigo. Você não pode ter intimidade com essa pessoa, sentar na mesa com ela. A gente precisa fazer essa diferença. É claro que nós não fazemos acepção de pessoas. Em que sentido? Se o pecador quiser entrar na casa do Senhor, seja bem-vindo. Pode ser quem for. Pode ser branco, negro, amarelo. Pode ser gordo, magro, feio, bonito, o que for. Se ele entra na casa do Senhor, ele está interessado nas coisas do Senhor. É bem-vindo no meio do nosso povo. E nós o recebemos como irmão. Não há nenhuma acepção de pessoas. Porém, nós não vamos conviver com alguém que vem dentro da igreja e vive em pecado. Aliás, se alguém vive em pecado e o pastor da igreja não sabe, ele deve ser denunciado, deve ser chamado junto com o pastor e dizer: olha, esse irmão está vivendo em pecado. Hoje nós vemos gente vivendo em adultério, em desonestidade, em roubalheira dentro das igrejas e ninguém fala nada. Em nome do quê? Do amor? Que amor que é esse que abraça todas as coisas? Esse é o amor do diabo. É esse amor que está abraçando o mundo, onde todas as pessoas são aceitas do jeito que elas são, independente se são pecadores ou se não são pecadores, se são transgressores ou se não são transgressores da palavra de Deus. O que faz a diferença do povo de Deus para o povo do mundo é que nós andamos nas regras do Senhor. O povo do mundo não se interessa, irmãos. Eles não estão interessados. Eles querem gozar. Amém, que gozem, que façam o que quiser da vida deles. Mas não junto de nós. Não vamos confundir isso com preconceito, viu, irmãos? Não é preconceito, não. É que nós não queremos andar com gente que vive em pecado. Pode ser ou não? Vão nos obrigar a andar com os pecadores? Em nome do quê? De liberdade? De um amor fingido? Para deixar o sujeito fazer o que quer e depois ir para o inferno? O inferno que eles não sabem que existe? O inferno que não tem explicação, porque as igrejas não dão explicação onde é o inferno. As pessoas acham que pode cometer pecados e escapar no final das contas do inferno. Ou nem pensam nisso, como é muito comum, a pessoa passa a vida inteira fazendo bobagem sem pensar na morte. A hora que a morte bate na porta dele, pronto, entra em desespero. E a família também. Mas não deviam chorar porque ele morreu, porque ele não morreu, a alma está viva. Mas deve chorar porque ele viveu em pecado. E a situação dele do outro lado não vai ser nada boa, não. Aí a parentela deve chorar e deve orar e deve penitenciar para ele. Se é que esses parentes têm alguma fé, né? Muito comum que eles não tenham fé, coisa nenhuma. Passam 2, 3 dias, já estão por aí, já gozando de novo. Não quer nem saber. Nos tempos antigos, quando se falecia alguém de uma família, ficava 40 dias de luto. Não era isso nos tempos antigos? Não era, irmã Sônia? Mais velhos, né? Havia um respeito pelo período que aquele amado tinha ido embora. Hoje não, ninguém se importa com isso. No outro dia, depois do enterro, está todo mundo bebendo e comendo e dando risadas, que mostra que a vida se tornou uma coisa banal, sem qualquer tipo de sentido lógico e inteligente. Isso para as pessoas do mundo, mas nós somos o povo de Deus. Nós não podemos ser como essa gente. Nós sabemos da verdade, conhecemos a verdade. Precisamos anunciar a verdade de Deus a quem nós pudermos. Não podemos nos constituir, nos fazer inimigos do Senhor, porque o Espírito dele não admite. O Senhor dá maior graça àqueles que são humildes e resiste aos soberbos. Então, na casa do Senhor, estejamos em espírito de humildade ao lado do Senhor, como amigo do Senhor, e o Senhor não resistirá a nós. Ele nos ajudará com tudo o que nós precisarmos, segundo o ponto de vista de Deus. Imagina, irmãos, se me fosse dado escolher as coisas que Deus vai me dar. Se Deus chegasse para mim e dissesse, olha, meu filho, escolhe o que você quiser, eu estaria perdido. Concorda, irmãos? Você acha mesmo que você teria condições de escolher 10 pedidos que Deus te desse, mas você vai para o inferno rapidinho, você vai pedir justamente o que não pode. E Deus iria te dar, porque a palavra dele é verdadeira. Então, sabendo da nossa fraqueza, da nossa incompetência de escolher as coisas verdadeiras, entregamos ao nosso Deus para que ele nos dê aquilo que ele sabe que vai nos fazer bem, porque Deus não quer o nosso mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quem é que nos arrasta? O diabo. Da onde vem esse arrastamento dos nossos membros, da nossa carne, as tentações? É do diabo. Resisti às tentações, às paixões. Põe freio nos arrastamentos, nos desejos insanos da nossa carne. Deixe o Senhor operar. Põe esse espírito de resistência, que o diabo se afastará de você. É isso que diz a palavra. Mas se você não pôr freio, ele toma conta da tua vida, da tua mente e de tudo que você tem. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Os irmãos daqui, os que estão ouvindo a palavra nas outras cidades, não brinca com isso, não. Isso é grave. A relação com Deus é uma experiência que nós precisamos sair dela vitoriosos. Nós não podemos perder. Porque se nós perdermos, nós estamos nas mãos do inimigo, irmãos. É muito sério isso, hein? Tem gente que não dá a devida seriedade, gravidade à presença dele na igreja. Acho que um pouco é porque os pastores também não conscientizam. Os pastores nem eles sabem a gravidade que é nós estarmos na experiência da vida. Para ele, nós viemos aqui para atender os deleites da carne. Para boa parte dos pastores que estão enfiados dentro da igreja evangélica, nós viemos ao mundo para atender os deleites da carne. Tanto que vende essa ideia de prosperidade, que Deus vai dar riqueza, vai dar isso, vai dar aquilo. Eu lá quero o carro do ano, eu lá quero casa nova, eu lá quero bens materiais para me atormentar a vida. Essas doutrinas que nascem à margem da igreja, elas tomam forma porque o nosso povo é ignorante. No bom sentido, viu, irmãos? E a gente pode usar essa palavra para xingamentos, mas não é nesse sentido, não. Nosso povo é ignorante mesmo. É uma ignorância histórica. Desde o passado, em outros tempos, quando esse mesmo povo viveu, ele tinha a mesma ignorância. E por isso, ele é enrolado por falsos pastores. Porque a doutrina da prosperidade não encontra fundamentação na Escritura Sagrada. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. O Novo Testamento é pior ainda. Se você for tratar de Cristo e dos apóstolos, só ensina pobreza. Só ensina dar o que você tem para os outros. Ué, como é que eles ensinam você dar o que você tem para os outros se você não for ter uma recompensa? Onde é que está a recompensa? Só pode estar no futuro, naquilo que eles chamavam de vida futura. E os pastores nem sabem o que é isso, irmãos. E nessa vida futura, nessa vida com Deus, em qualquer tempo e lugar onde estivermos, as riquezas da vida terrena e todas as coisas que dão tanta importância, na verdade são quinquilharias perto das riquezas celestiais. Não contam isso para o povo. O povo fica achando que o negócio aqui na terra é gozar, comer, passear, fazer graça. Daí a gente assiste essas tristes coisas que a gente vê na rede televisiva do nosso país. O mundo está indo morro abaixo, infelizmente. Chegai-vos a Deus, versículo 8, e ele se chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O que é o homem de duplo ânimo? É o homem que está bem, está mal, está bem, está mal, está bem, está mal, nunca está bem. O Senhor diz, olha, limpa as suas mãos. Significa limpar a mão. Não é ir lá na pia lavar a mão, não, viu, irmãos? Não é para lavar a mão ali com água e sabão. Limpar as mãos é limpar as suas ações. São as coisas que você faz. As mãos simbolizam também as nossas atitudes, as coisas que nós fazemos. Limpemos as nossas mãos e os nossos corações. O que é o nosso coração? O nosso pensamento. É necessário limpar. Como é que eu faço para limpar os meus pensamentos? Eu limpo com uma flanela, com um banho especial, uma água de salmoura e tal, como o pessoal faz por aí. Não, irmãos, não é nada disso. Nós somos limpos pela ação poderosa do Espírito Santo. Em que momento? Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém? É um banho. Eu preciso me conhecer. Então, o que passa pelo meu coração, pela minha cabeça? Os meus desejos insanos se manifestam primeiro no nível de pensamento, não é verdade? Então, eu, sabendo o que eu penso e o que vai no meu oculto, eu já sei se a minha mente, se o meu coração está sujo, sujinho ou sujão. Senhor, está feio demais. Eu preciso da tua ajuda. Eu tenho que conversar com o Senhor e dizer, Senhor, limpa meu coração, lava meu coração. O Espírito Santo vai fazer isso. Depois de algum tempo, alguns dias, você vai perceber que aqueles maus pensamentos não estão mais lá, porque foram tirados de dentro de nós. É assim que a gente lava. Então, quando ele fala aqui para você limpar suas mãos, para você purificar o seu coração, todas essas coisas, elas são dependentes do Espírito Santo. Por isso, elas só podem acontecer se a gente pedir para o Senhor. Daí acontece. Se a gente não pedir, não vai acontecer nada, irmãos. É tudo enrolação. Você vai ficar escutando palavra na igreja a vida inteira enrolado. Não dá nada certo. Vai falar com o pastor fala que é falta de fé. Falta de fé é coisa nenhuma. Não é verdade. As promessas que o pastor fez para você que não se cumpriram, não é falta de fé. É você que não tem uma relação direta com Deus, não fala com Deus de verdade. Você não tem o desejo que aquilo aconteça. Que o Senhor limpe você por dentro e por fora. Quando eu falo por fora, é para o Senhor interferir na tua vida lá fora. Você está fazendo uma coisa que não agrada o Senhor, ele faz você perder o emprego, você quebrar financeiramente. Ele tira você de lá. Tenha certeza que ele faz isso. Porque o Senhor quer o teu bem espiritual. Ele não quer o bem material, seu. Ele quer o teu bem espiritual. Por quê? Porque está em curso um plano de transformação da humanidade, aonde nós todos vamos viver no futuro. E lá todas as coisas serão abundantes, você não vai ter carência de nada, ô criatura. Então não precisa ficar atrás delas aqui, perdendo o seu direito de entrar. Você vai perder o seu direito de entrar porque está perdendo tempo atrás dessas bobagens. Enquanto lá no futuro, elas vão ser abundantes. Você pode fazer o que quiser lá. O Senhor vai te dar todas as coisas. É claro que lá a gente vai saber viver no Senhor. Amém? Se o homem não consegue entender, irmãos, o que é que está sendo planejado por Deus, ele não entende por que ele tem que deixar a vida terrena de lado e se dedicar a Deus. Ele não consegue entender, ele vai querer atender os deleites da sua carne. Daí a gente vê muito crente por aí atrás dos deleites, não é? A gente vê irmãos que deixam a mulher para arrumar uma aventura fora do casamento. Nós vemos até pastores deixando a mulher e amancebando-se com a irmã da igreja mais nova. Isso acontece, infelizmente, dentro da igreja do Senhor, para vergonha nossa, com consequências graves e danosas. Se você fez, se arrependa do teu pecado, conserta a sua vida e pede para o Senhor lavar você por dentro e por fora. É o Senhor que faz, não somos nós. Eu não disse para vocês, irmãos, que nós não sabemos escolher? Imagina se nós vamos saber limpar. Imagina se você tem condição de olhar para dentro de você e ficar falando, bom, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu não. É claro que você vai tirar uma ou outra coisa, vão ficar 10 lá dentro, que vão continuar sujando você. Mas o Senhor sabe como vai tirar isso dentro de você. O Senhor faz essa obra, porque é o Senhor que lava, Porque é o Senhor que cura, é o Senhor que batiza, é o Senhor que glorifica. Senti as vossas misérias, olha que coisa boa. Imagina se um pastor prega isso na igreja. Não é verdade? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Pronto, danou-se. Você falar isso numa igreja, a igreja fecha. Esse pastor está louco. Quer que a gente fique triste? O que será que a palavra quer dizer? Ela quer dizer, você precisa conhecer as tuas misérias. Por causa do crescimento espiritual, por causa da salvação, por causa do novo mundo, da nova humanidade. Se você não conhecer as suas misérias, como é que você vai entrar? Você vai passar a vida toda achando que é santo. Ainda hoje, eu tive com um irmão de manhã conversando sobre a escritura, e ele me falava assim que, ele está começando, né? Ele dizia assim que o homem piedoso é aquele que dá ordem para Deus. E o pecador é aquele que se confessa diante de Deus, incapaz de qualquer coisa, porque é pecador. Disse para ele, você está no caminho. Que o piedoso é isso mesmo, né? É o sujeito que se acha santo. É o pastor que acha que ele fala com Deus e Deus faz as coisas que ele pede. Não é o fariseu que subiu no templo para orar e dizia, olha, eu sou justo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, aquele ali é pecador. O publicano que está ali, ó, não sou como ele. E Jesus disse, ó, o publicano está sendo justificado, ele não. Então nós precisamos olhar para as nossas misérias. Ao contrário do que a terapia fala aí fora, né? Os terapeutas dizem que você não pode ficar pensando nas suas fraquezas, mas sim nas suas qualidades. Mas eu digo o contrário, pensa nas suas fraquezas. Você vai ver que é bom você pensar nas suas fraquezas. O fato de você pensar nas coisas boas, não vão esconder as coisas ruins que tem dentro de você, não some. Elas continuam lá como um câncer silencioso, corroendo a sua felicidade interna. Corroendo as possibilidades de você avançar na caminhada do espírito, da alma. Atrasando você. Porque você vai para Deus, mas pode demorar muito, muito, muito tempo. Você pode passar por muitas, muitas experiências dolorosas para chegar aonde você pode chegar agora. Daí a palavra, ela ser muito séria. Você só pode entender essa palavra se você acreditar que está em curso uma grande salvação, que nós vamos ter uma grande recompensa no futuro, que vale a pena a gente chorar pelas nossas misérias. Faça isso para você ver como você se sente bem. Não é como o pessoal fala lá fora, não, pensa só nas coisas boas, pensa nas coisas ruins que você tem dentro de você, mas diante de Cristo. Se você for sentar lá no jardim da praça e começar a pensar nas coisas ruins que você tem, sem Jesus, sabe quem vai lá te acusar? Satanás. Ó, rapaz, você é um lixo mesmo, você não vale nada, hein? Ele vai ficar lá do seu lado. Você é tranqueiro, olha só as fraquezas que você tem. Olha, se eu fosse você, eu até me matava, viu? Ele vai falar isso pra você. Você não vale nada. Agora com Jesus é diferente. O Senhor fala, não, é isso mesmo, mas eu vou te dar uma vida gloriosa. Você nasceu de Deus. Jesus vai te falar isso. Essas coisas que você tem dentro de você não são tuas. São da escuridão onde você estava mergulhado. Eu vou tirar você dessa treva. Vou tirar você dessa prisão, dessa cadeia. E vou te dar uma vida eterna para você, não vou te dar morte. Com Jesus é diferente você olhar para as tuas misérias e reconhecer os seus pecados. É muito diferente do que você olhar sozinho para dentro de você. Este exame, esta busca, essas reflexões precisam ser feitas com Jesus. Amém. Vamos concluir. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um observador dela, mas tornou-se um juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Esse legislador é Deus. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Ei, vocês, agora, hoje, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Ele diz, não adianta a gente ficar planejando as coisas, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ainda aqui, irmãos, nós precisamos aprender a viver com Deus. Poucas pessoas sabem viver com Deus. Muita gente pensa que viver com Ele é sair por aí fazendo aquilo que lhe dá na cabeça e que Deus vai ajudar. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixe Ele cuidar da tua vida. Ele vai tirar o que não serve e vai acrescentar aquilo que importa. Deixe Deus ser Deus, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ao contrário, nós temos uma grande dúvida. Pode ser que até não estejamos mais aqui. E se eu não estiver, por favor, não chore. Costumo dizer que se alguém chorar no meu velório, eu venho assombrar durante a noite. Também não se divirtam. Mas nós cremos na vida eterna, não cremos na morte. Passar daqui para o outro lado é só uma questão de tempo. Uma passagem que todos nós teremos que enfrentar, e se nós sabemos para onde vamos, podemos ficar tranquilos. Como dizia Davi, né? Se o Senhor estiver do nosso lado, atravessar o vale da sombra da morte, é tranquilo, não tem problema. Agora, atravessar a região da sombra da morte, o vale das sombras, sem Jesus, aí, meu amigo, te prepara. Você vai ver o que é desespero. A vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois vai sumindo. É quase nada. Dentro da grandiosidade da obra de Deus, do seu grande plano de salvar a humanidade, salvar o mundo. Jesus disse, não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Este plano é muito grandioso. A nossa vida é nada no meio disso, irmãos. É nada. Valorizemos a nossa vida, aproveitando o mais que nós pudermos para fazermos boas obras. Em lugar disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora, alguns de vós gloriais nas vossas presunções. Esse tipo de glória é de natureza maligna, ele fala. É coisa de Satanás. Quem confia em si mesmo está com a confiança no lugar errado. Amém, irmãos? Não tem condição você confiar em você. Ah, você precisa confiar em você. Não, eu confio em Deus. Em mim, meu amigo, duvido de mim. Não é verdade, irmãos? Se Deus cuidar de mim, eu sei que tudo vai dar certo. Mas se Ele não cuidar, eu sei que tudo vai dar errado, gente. Por quê? Porque eu fico na mão do diabo. É simples o raciocínio, irmãos. Não tem três senhores, só tem dois. Não há três lados, só tem dois. Ou estou com Deus e tudo vai dar certo, ou se eu estiver sozinho, eu já estou nas mãos de Satanás. A minha queda é uma questão de tempo. Os irmãos estão compreendendo? Não existe essa coisa que fala aí fora, os livros de autoajuda, os mestres do mundo, os professores. Você precisa confiar em si mesmo, tá? Tá bom, confiar em mim. Para fazer o quê? Só se for para fazer obras da carne. Para nós, até para as obras da carne relacionadas com a nossa profissão, nós precisamos de depender totalmente do Senhor. Se o Senhor estiver comigo, a obra que eu estou fazendo ficará de pé. Mas se Ele não estiver comigo e eu fizer pelas minhas mãos, é bem possível que a casa vai cair. Por quê? Porque eu não confio em mim, eu confio no Senhor. Nós somos o povo de Deus. Se você confia em você mesmo, você é povo do mundo. Você é gentil. Você não é judeu de coração. E ele encerra aqui o capítulo 4, dizendo o seguinte. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não podemos chegar lá e dizer, olha, Senhor, eu não sabia. Não, você sabia sim. O pastor pregou nessa igreja, naquela igreja. Você ouviu a pregação dia tal, Sabia sim, senhor. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Evidente que nós estamos falando, né, irmãos? Aqui, os irmãos lá de fora. Estamos falando de uma vida de serviço, de ação, de anunciação de boas novas. Nós não estamos falando aqui de uma vida de só presença física dentro da igreja, de crente que enfeita banco de igreja. Fica ali olhando, tá, faz a doação dele, tá, vai embora achando que está tudo bem. Não é nada disso. Nós precisamos fazer o bem segundo o ponto de vista de Deus. Porque se a gente não fizer isso, nós estamos cometendo pecado. O Senhor nos abençoe e nos guarde. E aos irmãos também das outras localidades. Em nome de Jesus, que assim seja.